We've seen this before from Hart. It's the chop goal!
I don't think we've met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer.
Orlando goes to three! It's over!
And away they go! Yes, baby!
Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast 3 Pontos para o País de Gales. Eu sou Francisco Meireles.
Eu sou António Xavier.
E nós somos dois fanáticos por rugby, ex-jogadores, treinadores. Bom, atualmente somos Águas e Reis da Terceira Parte. Fomos desafiados por diversos amigos a gravar e a lançar este podcast.
É verdade. E neste podcast vamos falar sobre a atualidade do rugby nacional e internacional. E vamos também conversar com figuras do rugby nacional. Antes de mais, queríamos agradecer ao Fábio Teixeira, ao Paulo Quedas e ao Pedro Jaleco, grandes três amigos, que permitiram que o 3 Pontos para o País de Gales ganhasse vida. Posto isto, vamos aos Seis Nações, não é, Francisco?
É verdade. Vamos começar pela Inglaterra, tua favorita, não é? essa tua preferida vítima. Inglaterra é essa que leva 3 jogos e 2 derrotas. Não me surpreende, não é, António? Não me surpreende muito estes resultados, se bem que um resultado como a vitória da Escócia em Twickenham deixou até o mais esperançoso dos escoceses em polvorosa.
É verdade.
Mas quem olha para as convocatórias do Eddie Jones e quem vê recorrentemente a escolha de jogadores que não têm qualquer tipo de ritmo de jogo, estamos a falar de jogadores que hoje em dia jogam nos Saracens, estamos a falar dos irmãos Vunipola, estamos a falar de Farrell, estamos a falar de Elliot Daly, não é verdade? Jogadores que
e
não
Jamie
têm...
George.
E Jamie George, estamos a falar de jogadores que não têm qualquer tipo de ritmo de jogo, continuam a jogar na seleção, não só jogam na seleção, como são titulares indiscutíveis para Eddie Jones. Bom, podíamos estar a falar quase da crónica de uma morte anunciada, não é, António?
Sim, é verdade. É uma pena, porque a Inglaterra 2019 foi incrível e quase perfeita, não fosse a final, em que os sul-africanos foram, obviamente, também eles sim perfeitos, mas dá-me a ideia que o Eddie Jones, que é sem sombra de dúvida um dos melhores treinadores do mundo, isso não está em causa, mas que parece que não ficou, que não soube reagir a esta despromoção do Sherries, ainda que na secretaria, mas uma despromoção que em contexto de Covid foi agravada pelo facto de neste momento não haver segundo escalão inglês a competir. Ou seja, os Saracens pura e simplesmente não estão a jogar. E posto isto, seria normal, e é também isso que os adeptos e os mídia de Inglaterra pedem, que fosse dado oportunidade aos jogadores que estão a jogar e que estão em melhor forma, que isso é o mais importante, não é? É óbvio que os jogadores como Owen Farrell, os irmãos Vunipola, Jamie George e até o Daly poderiam ou deveriam fazer parte ou estar integrados nos trabalhos da seleção. O que não faz sentido é que eles continuem a ser titulares indiscutíveis quando tem jogadores que, e vamos começar pelos mais dramáticos, que nem sequer se treinam com a seleção, não é? Como é o caso flagrante e o mais escandaloso de Sam Simmons, jogador da Europa na época passada, e este ano não, ele continua sem ter a oportunidade de se jogar. Mas eu digo Sam Simmons, podemos falar do Brandt, podemos falar obviamente do Marcus Smith, que está on fire, é de longe o melhor 10 da atualidade. Eu podia, fosse há um ano eu diria que era o Joe Simmons, sem sombra de dúvidas também para mim, mas é assim, o Marcus Smith está em grande forma, a meu ver merecia pelo menos o banco, e isso não acontece. Há outros jogadores, como é o caso do Harry Randall, dos Bristol, que merecia pelo menos também o banco, e naquela terceira linha, pronto, Sam Simmons do Brent, Willis lesionou-se, mas quanto a mim devia ser titular, e continuo sem perceber porque é que o Mark Wilson continua a ser titular nesta seleção da Inglaterra, sobretudo porque não é um jogador que tenha muito mais anos para dar à seleção e parece-me que não é uma escolha que esteja pensada para o Mundial 2023, não achas?
Pois, realmente isso é um bom tema. A menos que estejamos a pensar num Seis Nações que em tempo de Covid pode interessar pouco, não é? Na cabeça do Eddie Jones. A verdade é que olhamos para uma França, que neste momento vai, entre aspas, lançada, não é verdade? Está a preparar já há algum tempo a prestação, tendo em vista um Mundial em casa, não é verdade?
Sim.
E ouvem-se muitas críticas e, atenção, hoje em dia estamos a dar razão a vozes como o Andy Powell, não é? Sabemos perfeitamente quem é que foi o Andy Powell em campo, sabemos perfeitamente as histórias do Andy Powell fora de campo. O Andy Powell ouviu-se há duas semanas dizer que se calhar o Eddie Jones não é a pessoa certa para o lugar. Quer dizer, e uma pessoa que deixa jogadores como o Marcus Smith, deixa jogadores como o Sam Simmons, que não olha sequer para estes jogadores, não é? O Sam Simmons não quer dizer, nem no Shadow Squad, não é? Não...
Sim. Marcus Smith, ele diz que está a acompanhar, mas só jogou contra os Barbarians, por acaso foi só o melhor jogador em campo nesse jogo, mas pronto,
exato.
E nunca mais teve a oportunidade.
Portanto, uma pessoa acaba por não perceber o que é que vai na cabeça do Eddie Jones. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é, estamos a falar, não é bater na tecla sempre do caso paradigmático dos Saracens terem descido de divisão. Há jogadores como o George Ford, que estão em claro sub-rendimento. Acontece.
Sim. Sim.
Mas o estilo de jogo da Inglaterra, pensada pelo Eddie Jones, é jogar com dois playmakers, no caso o George Ford e o Owen Farrell. Tem o Joe Simmons, tem o Marcus Smith, até tem o Max Mullins, por exemplo, mas não. As escolhas que recaem sempre nestes dois. Não há como fugir disto. Não é? Quer dizer, e depois, de certeza que vais tocar neste ponto, é olhar para o banco. Quando as coisas correm mal, é preciso chamar a abrelatas, é preciso mudar o estilo de jogo. O que é que se faz? Sim. Quando em 8 suplentes temos
6
avançados.
É isso. Não tens nenhum abrelatas, sem dúvida que não tens nenhum abrelatas no banco, tens sim um formação e depois um tapa-buracos, com devido respeito para o tapa-buracos, que eu acho que é um excelente jogador, mas tentado a jogar a 15 nos Bristol, mas eu acho que ele está lá porque faz tudo, faz 15, faz ponta, faz 10, e acho que é por isso que o Mullins acaba por ter aquele espaço. Mas é verdade, contra a Itália, isto é o caso mais flagrante, não é? Falamos já da segunda, que aconteceu na segunda jornada, a Inglaterra vai jogar contra a Itália, que supostamente, pronto, teoricamente, e como se viu, é mais fraco. Teria a oportunidade de lançar, ter outros jogadores, uns jogadores mais jovens, um rugby mais atraente? Não, e a opção foi exatamente a mesma, de manter os 6 avançados suplentes e os 2/3.
Para terminar este ponto de Inglaterra, que já vai longo, queria só deixar um ponto em relação ao banco de Inglaterra, que eu acho que é relevante, que é, nada podíamos obstar se isto resultasse, não é? Se dos avançados surgisse realmente uma mudança de jogo, não é? Por exemplo, sim, o Luke Kowandiki é realmente um avançado diferente do Jamie George, por exemplo, não é?
Claro.
Se no banco estão jogadores, e atenção que o Jack Willis é um jogador diferente do que é, pronto, obviamente do que é o Mark Wilson, não é? Estando no banco, mas há jogadores do bloco avançado que podem trazer coisas para o jogo aberto, que não é necessário lá estar um
3/4.
Em termos estáticos, não é,
sim,
não é necessário estar lá um 3/4. Lembro-me do do squad inglês, dois jogadores assim à cabeça. O já falado Sam Simmons e o número 8 do Bath, que tu sabes que eu gosto, o Zach Mercer. Não é? São dois jogadores que no jogo aberto são exímios.
Jack Mercer, esse que parece que vai desistir mesmo da seleção e vai se transferir para fora de Inglaterra.
Pois. Enfim, seguimos para Gales?
Sim, se calhar aproveitávamos Gales e Inglaterra para dizer que esta arbitragem foi bastante curiosa da última jornada, porque nós vimos a Inglaterra a ser prejudicada pelos árbitros e isto não é comum. Vamos ver se conseguimos trazer cá um árbitro para comentar estes e outros casos connosco, mas sem dúvida que estes casos são interessantes, quer aquela ação do Dan Bigger jogar rápido quando o árbitro disse aos ingleses para falarem, quer o toque para a frente ou não do Lewis Zammit, que deu depois o ensaio de Gales, mas isso espero conseguirmos falar com uma pessoa que
seja mais entendida,
seja mais entendida, não é? E que trate todos estes temas. Gales está, está uma equipa compacta, concisa, mas que, verdade seja dita, lhe falta algum brilho, e brilhou um bocadinho mais agora contra a Inglaterra. Brilhou um bocadinho mais, vê-se que os 3 quartos estão a crescer, e felizmente, ao fim de 3 jornadas, também é normal porque é um jogador jovem, Callum Sheedy entrou bem no jogo. Eu acho que ele é um grande jogador, é o futuro de Gales, sem dúvida. Não obstante eu achar que faz todo o sentido ele começar no banco, até porque o Dan Bigger está em boa forma, mas o Callum Sheedy fez a diferença neste jogo. Ao contrário do jogo passado, não falhou pontapés aos postes, isso foi fundamental, porque ele no jogo passado podia ter custado a vitória a Gales contra a Escócia, mas aqui não, aqui entrou bem, entrou concentrado, mas também livre, solto, para fazer aquilo que ele gosta, que é fazer mexer os 3 quartos, e parece-me que isso correu bem a Gales. Pronto, é verdade que temos esses casos de arbitragem, mas parece-me também que Gales mereceu a vitória.
Gales é um tema curioso, porque pronto, logo o primeiro jogo contra a Irlanda, temos um Jonathan Davies a regressar de lesão, e um Lewis Rhys-Emmett em clara ascendência de forma em relação ao George North, que obriga o George North a jogar a segundo centro. Uns 3 quartos, não quero dizer remendados, porque continuam a ter o Gareth Davies e o Dan Bigger e o Lialf Penny, mas é uma equipa de Gales que jogar com mais um contra a Irlanda desde os 13 minutos acaba a ganhar por 5, não é?
Por 5 pontos, sim.
Portanto, acaba a ganhar por 5 pontos, portanto, não deslumbra, nem arrisco-me a dizer que nem foi muito competente contra a Irlanda, não é? Podemos dizer que foi competente porque ganhou, mas, enfim. Eu acho que o maior ganho de Gales está realmente nos avançados. O Zemo realmente está numa forma incrível, e é um jogador que traz coisas bastante diferentes, e agora na terceira jornada viu-se a diferença que o Josh Adams também faz, não é? Ter um 3 de trás mais imaginativo. Eu sei que também não és muito fã do Liam Williams, mas é um 3 de trás que com o Zemit, o Josh Adams e o Liam Williams traz coisas diferentes, que, enfim, em termos de contra-ataque são jogadores perigosos, e atenção que, como tu disseste bem, com o Callum Sheedy a mexer na segunda parte como mexeu, o Dan Bigger, depois de ter mostrado como estou nos dois primeiros jogos, não sei, contra a Itália é capaz de ter mais uns minutos, e depois logo vemos. Mas estava a dizer que é nos avançados que Gales realmente faz a diferença. O Faletau está numa forma que faz lembrar os melhores tempos com o Warren Gatland, não é verdade? E depois com dois cães de caça, com o Navidi e o jogador com mais placagens do torneio, o Justin Tipperary, para mim se calhar o melhor asa neste momento do
sim,
do
eu mundo. Não sei se é ele ou se é o Watson, mas sim, são os mas dois
realmente em grande forma. Gales que acaba a fazer uma vitória QB contra a Irlanda e depois ganha à Escócia, mais uma vitória a jogar contra menos um, beneficiando também da expulsão do Xander Ferguson, esta a meio da segunda parte, mas neste jogo via-se sem o Navidi, sem o North, sem o Lydia, que se lesiona na primeira jornada. Se calhar por essas ausências uma vitória que ganha outro tipo de expressão, mas sem dúvida que a par da França é a única candidata, são as duas únicas candidatas ao Grand Slam, não é? Obviamente, porque já vamos falar mais à frente, a França continua a ter o duelo contra a Escócia e na última jornada encontram-se em Paris. Vamos ver se aí tu vais falar à frente por causa das alterações de calendário em virtude do surto de Covid que assolou a seleção gaulesa, que bom, este jogo em Paris iria em situações normais definir o vencedor do Torneio das Seis Nações.
Sim, já não vai. Mas vai sem dúvida ser muito importante. É curioso porque Gales conseguiu o Triple Crown, isso é muito bom para eles, já não faziam há algum tempo, mas parece sim que de facto que sentem fragilidades quando não têm todos os jogadores ou os melhores jogadores à disposição. Significa isto que lhes falta-lhes banco, falta-lhes alternativas ao mesmo nível, e isso custou caro durante os últimos anos à Escócia, e se calhar pode acontecer também isso com Gales. A verdade é que pronto, vai jogar contra a Itália, em teoria é um jogo que vai ganhar, e depois o jogo contra a França decide sim, provavelmente, o vencedor. Bom, e até lá vamos ver como é que correm as outras jornadas. Mas sim, Gales tem o Triple Crown, isso não podemos esquecer.
Gales que vai defrontar a Itália na próxima jornada, portanto vamos aproveitar a boleia e vamos até à Itália. Itália que leva 3 jogos e, com muito respeito, sem grandes surpresas, 3 derrotas. De salientar que logo no primeiro jogo contra a França, em que sofre 50 pontos, são 3 ensaios. Recordo-me sempre do jogo contra a França porque primeira jornada, tendo ainda fresco na memória a prestação da Itália na Autumn Nations Cup, a Itália sofre 3 ensaios de primeira fase, 2 ainda na primeira parte, a França obviamente com um rolo compressor bastante forte, com uma equipa muito pressionante. Agora a Itália sente a falta, se Gales tem pouca profundidade, então a Itália menos ainda, não é? Surgem dois jogadores que claramente trazem uma diferença de qualidade acima da média, não é? Estamos a falar de Garbisi e de Varney, o par de médios, mas temos Tomaso Allan a voltar de lesão, que tinha sido convocado e ainda jogou um bocado na segunda jornada, na terceira voltou a não ser convocado. Bom, temos Carlo Cana, mas eu acho que, e acho que vais concordar comigo, uma das coisas que se nota mais e vai doer mais à Itália durante algum tempo, estão a preparar alguns jogadores jovens. Temos o caso do Jack Poledri, que está a recuperar de lesão, faria uma grande terceira linha, não tenho dúvidas nenhumas, com o Johan Meyer e com o Negri neste torneio das Seis Nações, mas falta liderança, não é? Não tem Parisse, não tem o Giraldini, portanto eu acho que aí está um dos grandes problemas, além, obviamente, da menor qualidade.
Sim. A Itália tem essa questão, né, de normalmente ter jogadores com menos qualidade, mas a verdade é que na tal taça de outono se apresentaram um grande nível e eu fiquei surpreendido pela negativa. Pronto, no primeiro jogo eu sabia que a França era de facto provavelmente a seleção mais forte do torneio, mas ainda assim esperava mais da Itália no primeiro jogo. E a verdade é que mantive as esperanças para o segundo, porque pensei, bom, isto foi um mau exemplo e é contra a França, vamos ver como é que eles se comportam contra a Inglaterra, que não está a jogar quase nada, para o nível da Inglaterra, claro, e também não correu bem. Tivemos melhores momentos da Itália neste jogo contra a Inglaterra, mas depois, lá está, alguns ensaios fáceis, aquela interseção do Watson, falta de consistência a montar fases, que eu acho que é de facto... E provavelmente aquilo que é mais gravoso e que se nota mais facilmente na Itália é essa falta de consistência que tinha apresentado na tal taça de outono, não é? E agora não está a conseguir. Há muitas trocas também dos jogadores que vimos a jogar no outono para aquilo que estamos a ver agora no Torneio das Seis Nações. Significa que o selecionador tem confiança em muitos jogadores, o que por um lado é bom, mas por outro também parece que se desligou qualquer coisa, não há um fio condutor entre as duas janelas internacionais. Para isto também pode contar o facto de Benetton Treviso não estar ao nível que estava o ano passado e do Zebre também não estar muito bem, apesar de estar melhor. E são essas duas equipas que têm a maioria dos jogadores italianos e se essas equipas de facto estiverem piores isso vai-se notar. Bom, não sei o que esperar da Itália no próximo jogo contra Gales. É uma missão difícil, quase impossível, mas vamos ver o que acontece. Eu costumo torcer sempre pelo underdog, por isso vou estar com a Itália. Esperar que façam pelo menos um bom jogo, que equilibrem mais a balança, porque isso é importante. Até porque cada vez que a Itália perde assim, como tem perdido e tem jogado mal... levantam-se cada vez mais vozes para falar do playoff ou de uma descida de divisão. É importante lembrar às pessoas que não existe aqui divisão nenhuma. O Torneio das Seis Nações é um torneio à parte, com uma organização privada entre as seleções, mas que elas, já se discutiu muitas vezes, ponderam a hipótese de criar um playoff entre o último classificado das Seis Nações e o primeiro classificado do Rugby Europe Championship no grupo onde Portugal está. E onde surge à cabeça a Geórgia a querer desafiar esse lugar da Itália. E a própria Autumn Nations Cup foi importante para isso, para ver que a Geórgia também teve bons momentos. E eu acho que era positivo para o rugby italiano e georgiano, atenção, porque é importante haver esta pressão na Itália para eles melhorarem, para eles não deslizarem, para eles se comprometerem, e haver esta motivação na Geórgia para que aquele país que é tão dedicado ao rugby possa ter essa oportunidade de jogar entre os maiores da Europa.
E eu acrescentava aí, António, isso é um ótimo tema, a questão do playoff. Obviamente que é um fantasma que vai sempre assombrar a Itália, não é? Quer dizer, mais uma colher de pau que a Itália vai levar para casa no final deste torneio das Seis Nações. Mas eu acho que não, a possibilidade de um sistema de subida e descida de divisão, aliás, pronto, um playoff que levasse a isso, não só poderia trazer uma melhoria do rugby georgiano, como uma melhoria de todo o rugby abaixo do rugby das Seis Nações.
Ah, sim, sim, sim. Não é? A hipótese de poder de jogar um playoff não só é muito apelativo para os jogadores, como também é apelativo para as marcas que patrocinam o rugby nos diferentes países. E as pessoas às vezes esquecem-se, mas pá, sem dinheiro não há... Sem o cantante... Exatamente. Não há magia. É uma grande diferença... é, para o rugby português é que nós até temos muito talento, mas depois falta-nos esse senhor para dar o acompanhamento aos jogadores que eles merecem, não é? E havendo isso, pá, até te digo que ia acontecer uma coisa, que é a Rússia ia investir muito mais, a Alemanha, esses países com mais capacidade financeira iam investir muito mais.
Sem dúvida.
Pá, poderia ser prejudicial para Portugal, há quem diga isto, mas eu não acredito. Nós temos uma base mais, de formação melhor que esses países e estamos até a desenvolver um bom trabalho neste momento, por isso acho que o trabalho ia ser também benéfico, esse playoff ia ser benéfico para Portugal.
Não, a verdade é que podias almejar a coisas diferentes, não é?
Claro,
é,
claro.
Portanto, a expressão seria também maior, não é? Quer dizer, para a Geórgia, com todo o respeito para todas as outras seleções, e a Geórgia que nós vamos encontrar no sábado, não é?
Sim.
Mas a Geórgia, que ficou em terceiro lugar do grupo dela, não é? No Mundial 2015, e para quem não sabe, o terceiro lugar dá direito ao
Mundial a
um apuramento direto no Mundial seguinte. A Geórgia não tem, não há outra competição para a Geórgia, não é? A Geórgia tem todos os anos sempre o mesmo torneio com Portugal, com Rússia, com Bélgica ou Holanda ou Roménia, quer dizer,
sim.
Portanto, e perguntam, então, mas são sempre os mesmos jogadores georgianos que vêm? Possivelmente não. Os jogadores georgianos, a Geórgia, enquanto federação, tem um poder para trazer esses jogadores. E faz a compensação salarial que os clubes exigem para libertar os jogadores. Portugal não consegue fazer. Mas... para defrontar uma Bélgica não vão se calhar
não vão estar a abrir os portões à boca.
Exato, para ir buscar jogadores ao Clermont e ao Montpellier e outros clubes desta vida, não é?
É verdade.
Mas bom,
agora vamos à questão do Flor da Escócia ou à farinha, isso é um tema também interessante para discutirmos no outro podcast. A Flor da Escócia, Grande Escócia, somos quase todos fãs deles, não é? Ainda para mais porque nos habituámos durante algum tempo da nossa vida a ver a Escócia sempre a perder e agora não, agora tem um rugby atraente, tem um rugby conquistador, e pronto, eu tive pena que tivessem perdido contra Gales, outros saberão que obviamente preferiram essa vitória, mas eu estou a gostar muito desta Escócia e a coisa, o detalhe, que não é detalhe, mas é completamente essencial, que eu identifico nesta Escócia em comparação para a Escócia dos últimos anos, é de que esta Escócia tem banco. E isto significa que a partir dos 60 minutos já não se nota o gap diferencial de qualidade que se notava nos últimos anos. E isto é completamente essencial para que se possam ganhar jogos. E foi esse banco também que permitiu a vitória contra a Inglaterra. E permitirá sonhar vencer a França, naturalmente, não é? Que é completamente legítimo esta Escócia sonhar vencer a França.
Sem dúvida. É impossível, quer dizer, é impossível falar destas seis nações sem falar da surpresa. Bom, eu comecei este programa por dizer que era... Não espantou em alguma medida, porque devido à falta de ritmo de grande parte dos jogadores ingleses, mas enfim, estamos a falar de uma Inglaterra a jogar em casa, em Twickenham, contra a Escócia, não é? Mas a verdade é que a Escócia tornou o jogo muito difícil para a Inglaterra, obrigou um jogo violento, um jogo fechado, que não é o jogo que a Inglaterra gosta. A Inglaterra gosta de um jogo aberto. Aliás, a Inglaterra tanto gosta mais desse jogo aberto que nesse jogo começa o jogo com o Ollie Lawrence e com o Henry Slade, não é? Portanto, queria um jogo rápido, não é? Queria um jogo a chegar às pontas, queria velocidade. E a Escócia não permitiu isso, estava com a lição bem estudada e teve um Stuart Hogg superlativo. Para não falar numa terceira linha acima da média, não é?
Sim. A Escócia, neste momento, O que falta é mesmo que o Finn Russell brilhe, porque apesar de, pronto, é o Finn Russell, não tem jogado mal, não é? Mas falta-lhe brilhar. Quando o Finn Russell brilha, a canção é outra. E também não podemos deixar passar que o Finn, apesar de ter feito boas exibições, tem aquele ponto de pé completamente disparatado a jogar contra Gales, em que, em vez de manter a posse de bola, entrega a bola ao adversário já numa fase final da partida, que, pronto, foi uma decisão que me custou bastante. Junta-se a esse pontapé, o espetacular pontapé do Ali Price, que tu na altura criticaste bem, porque era importante à Escócia manter a posse de bola, e estes dois jogadores, que são jogadores experientes, o Finn é o médio de abertura com mais talento do mundo, e não... Falta-lhe cabeça, é verdade, falta-lhe cabeça, e faltou-lhe cabeça naquele momento, porque se a Escócia tem ganho uma penalidade dentro dos 40 metros de Gales, se calhar tinha ganho o jogo, não é? Porque o Callum Sheedy falhou 4 pontos, e aqui 3 pontinhos tinham sido suficientes. Neste caso, 3 pontos para a Escócia e não 3 pontos para o País de Gales teriam sido suficientes para a Escócia vencer e ainda estar na calha para fazer o Grand Slam e desafiar a França até com outro... eu ia dizer até com outro coração, mas não. Os escoceses nunca perdem o coração, e eu tenho a certeza que eles vão agarrar nesta derrota contra Gales e nesta confusão criada pelo Covid na seleção francesa, para entrar com tudo contra a França, e aquele espírito escocês pode também fazer a diferença.
Eu queria deixar algumas notas ainda sobre a Escócia, especialmente sobre os 3 quartos, que eu acho, tu falaste bem da questão do banco, que a partir dos 60, 70 minutos era sempre uma coisa que de alguma maneira hipotecava as hipóteses de, as hipóteses escocesas, mas eu queria deixar aqui 3 pontos. Primeiro, como tu disseste, o subrendimento, o primeiro nota mais negativa, o subrendimento do par de médios. Como tu dizes, o Finn Russell, todo ele é talento, porque eu nunca vi o interior do ginásio.
Exato.
Uma palavra de apreço para o Chris Harris e para o Cameron Redpath, que estão a fazer um bom torneio das 6 Nações, têm no banco um Hugh Jones. Quer dizer, temos um par de centros que tem no banco um Hugh Jones. É, vê-se aqui a profundidade. Eu acho que uma grande vantagem, tem-se um Darcy Graham que marca um belo ensaio contra Gales, sem dúvida, mas o Duane van der Merwe está a ser falado em todo o lado, que aquele é, bom, entre aspas, mas estamos aqui entre amigos, é um animal.
É verdade.
É um animal.
Força da natureza. Falado,
é um animal. Mas eu acho que é o seguinte, eu não acho que a Escócia tenha tantas hipóteses, como tu dizes, contra a França. Acho que a França neste momento é uma equipa mais experiente, mas já vamos à França, porque antes de falarmos da França, temos de ir buscar, temos de ir a Dublin.
É verdade. Fui eu que fiz essa viagem direta para Edimburgo e não passei por Dublin. Irlanda. A Irlanda fez, nesta terceira jornada, uma excelente exibição. Tudo bem que é contra a Itália, mas houve alegria, houve uma excelente exibição do Sexton, e já se viu mais. Porque nas duas primeiras jornadas não foi assim. Poderão, obviamente, dizer que, pronto, o vermelho contra Gales influenciou, mas, sinceramente, eu senti que a Irlanda veio mais forte para a segunda parte. E no jogo contra a França, apesar do resultado ter sido curto, 13-15, aqueles últimos minutos do jogo em que a Irlanda está a atacar, mesmo no meio campo, e a França está a defender, houve aqui uma clara inversão daquilo que nós estamos habituados, que é o shoulder to shoulder estava do lado dos gauleses, e aquele ataque da Irlanda nem mexia, não andava, só recuou. Por isso eu não senti grande, naqueles momentos, não senti que sequer que a Irlanda pudesse ganhar, porque a França estava perfeita na defesa e pronto, naqueles momentos cruciais não deu hipótese. Ainda assim, um resultado 3-15 que me surpreendeu, porque eu achava, depois de ter visto alguns momentos da Irlanda contra Gales que nos apontaram, achava que a França ia vencer por mais.
A Irlanda, enfim, eu há bocado falei de Gales, Gales só ter ganho por 5 pontos, estando a jogar com mais um desde os 13 minutos, é por mérito da Irlanda, não é?
Sim, foi, é verdade.
Foi um grande jogo, foi um grande jogo da Irlanda, tendo perdido o Peter O'Mahony aos 13 minutos, mas é o shoulder, aí viu-se o shoulder to shoulder, aí se calhar fez antever que contra a França em casa pudessem dar mais luta do que se calhar as pessoas poderiam estar à espera depois do que se tinha visto da Irlanda nos últimos tempos.
Uhum.
Surpreendeu também a parelha de centros. Eu não estava à espera que o Henshaw e o Ringrose tivessem a influência que têm tido, especialmente o Ringrose, está a jogar muito, está a ser muito influente, mas é importante referir que a camisola 10 na Irlanda continua a pesar muito. O Billy Burns, pronto, não vamos só falar daquele último pontapé no último minuto, não é verdade?
Sim, deve ter ficado com pesadelos durante uma semana.
Exato. E o Ross Byrne não é que não seja uma opção, ambos ainda têm tempo para evoluir, mas primeiro não têm a qualidade do Joe Carberry, que graças a Deus está agora a voltar, voltou a semana passada a jogar pelo Munster depois de se ter lesionado, mas eu acho que o que pode mais animar os irlandeses foi o Sexton ter renovado por mais um ano com a IRFU, não é? Que vai permitir uma transição muito mais suave, porque eu acho que todos os irlandeses já estavam um bocado com o coração nas mãos. Que se tivessem,
sim, estavam com razão.
Se tivessem de levar até 2023 com o Ross Byrne e com o Billy Burnt, como, enfim, quer dizer, sim, não é?
Eles infelizmente não estão a conseguir passar para dentro do campo quando vestem a camisola da Irlanda, o que fazem nos seus clubes. Eu prefiro o Burns entre os dois, tem jogado mais e melhor por Ulster, mas de facto quando chega o momento de vestir aquela camisola, é como diz, ela é muito pesada e não tem conseguido estar a um bom nível, é verdade. E a esperança, pronto, agora cai nas mãos, chuteiras, pés, tudo o que quiserem, do Joe Carberry, que é um jogador com muitíssimo talento, que já estava a ser lançado e que teve uma muito má lesão no tornozelo, mas que felizmente, como disseste, agora está a voltar. E eu acho que esse é o futuro. E é importante ver que nem o Byrne nem o Burns são assim tão novos. Eles têm 25 e 26 anos. Por isso eles até podem passar um bocadinho ao lado dos holofotes se o Carberry pegar destaca e se eventualmente aparecer um miúdo mais novo que agarra a oportunidade de outra forma, porque infelizmente esses dois jogadores não têm conseguido estar ao nível.
Exato.
Eu não digo que seja expectável que um jogador entre e seja ao nível do Sexton, isso não faz sentido, não é? Mas que pelo menos não, pronto, que dê esperança, que tenha bons momentos, que, como é o exemplo do Callum Sheedy por Gales, pronto, está aí, é fácil. E esses casos da Irlanda não têm de facto dado esperança aos adeptos.
Certo, mas o Dan Biggar não é o Sexton.
Verdade, também é verdade.
Também agora, é verdade. Só para fazer também, pronto, para saltarmos um bocado esta questão do 10, eu tinha defendido que o Keith Earl estava a merecer banco em detrimento do Jordan Larmour. Fui corrigido, porque o Jordan Larmour contra a Itália fez a primeira parte e aquilo não correu muito bem. verdade.
Bom, mas se calhar, depois o Kittles entrou e marcou e se calhar estava a precisar de banco.
Pois, se calhar estava a precisar de banco.
Pois é, não percebi bem, quer dizer, eu sei que o Larmour não teve provavelmente um grande nível, mas não tenho conhecimento que ele te tenha lesionado.
Pois, é isso, também não tivemos esse conhecimento.
Tem aquela falha defensiva no ensaio, pois. E se calhar o treinador, o Farrell pai, ficou zangado e substituiu, pode ter sido isso.
Monty Owen, que foi Monty Owen.
No ensaio do Maier.
Do Maier, exato. Exato, o ensaio do Johan Maier. Pá, o Monty Owen realmente, voltando, esquecemos de fazer essa referência na Itália, que realmente Monty Owen, sobrinho de Digby Owen, tem feito dentro da seleção italiana, tem sido uma bela surpresa, não é verdade?
É verdade, é verdade.
Agora,
vamos agora para a fase final.
Vamos à França. Vamos não só debruçar-nos sobre o que tem sido a França neste Torneio das Nações, mas em especial sobre o imbróglio que vai ser disputado pelo surto Covid-19 que assolou a seleção gaulesa. Primeiro, em relação aos jogos, eu acho que a França, depois do que tinha feito na Autumn Nations Cup e depois do que tinha mostrado em especial na final contra a Inglaterra com, vamos chamar-lhe, uma equipa B ou uma segunda linha, não é? Sim. Faz aquilo que faz contra a Inglaterra, eu acho que quase que se adivinhava o que é que a França podia trazer para estas seis nações.
Sim, é uma França alegre a jogar um rugby que se gosta de ver, que é muito importante este tipo de rugby para atrair adeptos, e que, concordo, é a favorita a vencer os Seis Nações e possivelmente a fazer o Grand Slam. O destaque na França, pronto, o primeiro destaque é óbvio e está em todo lado, é Antoine Dupont, que é um dos melhores jogadores do mundo, é sem dúvida a melhor formação do momento e está numa excelente forma, mas também o número 8, ajuda-me aqui com o nome,
o Gregory Aldrit,
exatamente, que também está numa forma impressionante. Se eu tivesse que escolher uma terceira linha deste Torneio das Nações, seria tipo Rich, Watson e esse senhor francês. Mas a França está a um excelente nível, está a jogar um rugby bonito, então um rugby que se gosta de ver e que atrai obviamente fãs, como disse, e acredito que vai manter. O problema está de facto nisto que veio baralhar tudo, que foi o surto de Covid na seleção nacional francesa, pá, que começa já a não ser admissível que a este nível não consigamos, enquanto comunidade de rugby, manter-nos livres da pandemia, porque pá, tem acontecido muito, no Pro 14, tem acontecido no Top 14, tem acontecido, bom, mais no Pro 14 do que nas outras, mas isto desacredita as competições e obviamente que prejudica do ponto de vista financeiro, e os sponsors começam a olhar de lado para isto e não é nada bom. Ainda para mais quando se pensa, e aqui o presidente da Federação, Bernardo Laporte, já disse que ia investigar, mas parece que consta que a fuga terá vindo, ou seja, terá sido um membro do staff que contraiu Covid e que depois levou para dentro do estágio, e isso é inadmissível. É inadmissível porque sim, logo por isso, mas também porque agora vai causar aqui o imbróglio que dizias. Os clubes disseram logo que este fim de semana não se jogava o França-Escócia, de certeza, porque os clubes e as seleções reuniram no verão, antes das competições começarem, para organizar as janelas internacionais e não iam agora abrir mão dessas janelas e baralhar as próprias competições ou pôr em causa o desempenho dos clubes. Depois temos um problema que soma a esse, que é o facto de existir Lions em julho. O Greg Townsend já veio dizer que pá, eu quero os meus jogadores todos à minha disposição, por isso se houver escoceses convocados para os Lions não haverá jogo das Seis Nações entre França e Escócia para já, Por isso, em última instância, nós podemos estar a ver as Seis Nações a acabar outra vez em outubro. Isso seria muito mal, seria muito mal.
Bom, é a pandemia é a lesar mais um evento esportivo, não é? Mais um acontecimento. E este torneio que estava a ser tão interessante e que estava a encaminhar-se para uma final em Paris entre França e Gales, a não se ver as melhores seleções deste torneio das Seis Nações 2021. Bom, foi o final desta primeira parte. Na segunda parte vamos estar à conversa com o Luís Pissarra. Fiquem desse lado. Até já.
Até já, malta.
Bem-vindos à segunda parte da estreia do nosso podcast 3 Pontos para o País de Gales. Connosco já está o nosso convidado Luís Pissarra. Olá, Luís, tudo bem?
Olá, António. Olá, Francisco. Muito obrigado. Olá, pelo Luís. Convite. Sempre um prazer falar de rugby e podermos ajudar a divulgar a nossa modalidade.
Muito obrigado.
Obrigado, Luís. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. E começava por lhe perguntar de que forma a Seleção Nacional se tem vindo a preparar para o Championship de 2021 nestes tempos tão conturbados que estamos a viver.
Efetivamente, a situação não é fácil, temos um período muito complicado, mas a seleção de rugby tem um estatuto equiparado a uma equipa profissional, uma modalidade com uma equipa profissional, e como tal permite-nos fazer os nossos encontros, permite-nos fazer estágios, permite-nos fazer treinos, e também temos essa permissão para fazer jogos. Nomeadamente, a nossa ida para a Espanha envolveu uma série de autorizações entre o governo português, o governo espanhol e as próprias federações, com a questão não só dos testes PCR, bem como autorizações de deslocação. Portanto, não só a parte... A logística é muito complicada, toda a organização que envolve muitas vezes não só um treino como um estágio é bastante complicada, mas também toda a envolvente dos jogadores, dos jogadores e staff sermos permanentemente testados, ver sempre a incógnita de poder surgir algum jogador positivo no meio do nosso grupo, que pode depois provocar uma destabilização e haver essa parte psicológica, nomeadamente quando em janeiro, quando entrámos num período muito complicado em Portugal, com positivos por todo o lado, nós na seleção não fomos diferentes, tivemos uma série de jogadores positivos, tivemos muitas restrições ao número de jogadores para treinar, aos jogadores que podíamos ter incluídos nos treinos e aos contactos que alguns jogadores tinham tido. Portanto, se aquilo que nós podemos dizer que em novembro, quando tivemos aqueles dois test matches com o Brasil, que tivemos muito fortes, porque estávamos num período em que o Covid estava bastante tranquilo, estava uma situação mais atenuada, já estava a agravar-se, mas o campeonato nacional estava a desenrolar-se, os jogos estavam a ter alguma competitividade. Nós chegámos aos jogos com o Brasil com muito andamento mesmo, ao passo que o jogo com a Espanha surge num período em que o rugby praticamente estava parado em Portugal, os clubes não jogavam, os nossos jogadores estavam com falta de ritmo e só mesmo os treinos que nós conseguíamos ter é que providenciavam alguma atividade. Portanto, foram períodos muito complicados, não só da parte física, mas da parte psicológica, mas conseguimos ultrapassar, não parámos, continuámos a ter atividade e felizmente estamos melhores hoje em dia do que estávamos há um mês atrás.
Pegando nisso que o Luís estava a dizer, sem dúvida que a situação pandémica em Portugal impediu o campeonato de se desenrolar, não é? E muitos dos jogadores que municiavam a seleção portuguesa acabaram por deixar de ter ritmo e estavam realmente ter prestações muito boas, nomeadamente contra o Brasil, e acabaram por deixar de ter ritmo. A seleção portuguesa acaba nos últimos tempos por ter testes contra equipas portuguesas, nomeadamente contra o direito, não é? Isso pode afetar
e o técnico.
Isso pode afetar de alguma maneira a preparação da seleção para os testes internacionais, visto que do outro lado estão jogadores que estão sem ritmo?
Os nossos adversários estarem
sem ritmo? Sim, exatamente.
É essa a questão. os nossos adversários não estão bem sem ritmo.
Não, eu acho que o Francisco falava do ritmo do técnico
exato,
e do direito.
Que exato, obrigados técnico e do direito.
Ah, okay.
Técnico e do direito.
Que estão obrigados a estar parados.
Sim. Exato. A verdade é que nós precisávamos, depois do jogo com o Brasil, com a Espanha, identificámos que nos faltava ritmo. A primeira parte conseguimos bater-nos, tivemos erros, como seria de esperar depois desta paragem, mas depois fisicamente também a segunda parte tivemos uma grande quebra. E uma vez que não íamos ter competição até agora ao jogo com a Geórgia também, e depois durante o resto do mês de março, identificámos a falta de ritmo como uma componente muito importante. Não só a parte física, mas como a falta da dinâmica de jogo, das ligações em jogo, que não tem nada a ver do que aquilo que nós depois podemos condicionar ou simular em treino. Os jogos com o técnico e com o direito foram extremamente importantes para nós conseguirmos adquirir não só uma melhoria física, mas como também rotinas das nossas ligações. Aquilo que vocês dizem faz todo o sentido, e era uma das, quando nós abordámos o técnico e o direito, que acederam muito gentilmente e que foi efetivamente foi muito, muito bom a forma como eles abordaram o jogo e como nos ajudaram a preparar, que para eles, que para os próprios clubes também acredito que tenha sido importante para começarem a ter já ritmo, porque esperemos que o campeonato comece em breve. Não tenho dúvida nenhuma que se fosse com os jogadores tivessem já outra dinâmica de jogo, que poderia ser uma situação mais benéfica ainda. Mas a verdade é que nós temos de aproveitar e viver aquilo que nós temos de momento e usar as condições que nós podemos ter. E melhor do que esses dois jogos era muito difícil nós conseguirmos ter, tendo em conta o momento em causa, e só podemos agradecer ao técnico e ao direito pela gentileza e pela forma como abordaram esse jogo, que nos causaram grandes dificuldades grande parte do tempo e nos obrigaram a ter de evoluir, a ter de melhorar. E o jogo que fizemos com o direito, que foi o segundo, já estivemos bastante melhor do que tivemos no jogo com o técnico, e não tenho dúvida, não temos todos dúvida no grupo, que foram dois jogos muito importantes para conseguirmos os nossos objetivos agora em março.
Excelente. Eu agora perguntava, Luís, estive aqui a ver também a convocatória, que já temos alguns os nomes das pessoas, dos jogadores tentados a treinar convosco, mesmo no estágio, e que estão altamente dedicados ao próximo jogo. E é curioso porque no próximo fim de semana faz um ano em que Portugal fez uma grande exibição contra a Geórgia, em Paris. E nesse 15 inicial estavam 8 jogadores que atuavam ou hoje ainda atuam em campeonatos franceses. Considera essencial essa aproximação aos jogadores que competem nesses campeonatos profissionais, especialmente em França?
Eu não tenho dúvida que, portanto, nós faço parte do staff da Seleção Nacional, que é liderado pelo Patrice Lagisquet, que nos tem conduzido bastante bem, tem-nos transmitido excelentes ideias e excelentes visões da forma de jogo, mas acima de tudo nós somos a Seleção Nacional, e a Seleção Nacional, na Seleção Nacional podem jogar todos os jogadores que são portugueses, independentemente se jogam em França, se jogam na China ou se jogam na Austrália. Portanto, eu não vejo a situação como se são jogadores que jogam em França ou onde quer que jogam, eu vejo a situação como sendo jogadores que tenham qualidade para jogar na Seleção Nacional. Para mim esse é que é o aspecto mais importante, e não o sítio onde jogam. Para mim, um jogador nascer em Portugal e jogar em França, ou nascer em França e jogar em Portugal, podemos às tantas também estar, se estamos a criar uma seleção nacional ou se estamos a criar uma seleção dos jogadores que jogam ou que nasceram em Portugal. Portanto, são situações diferentes. Portanto, para mim, a Seleção Nacional é a seleção onde jogam todos os portugueses. E equiparados a portugueses, podem ser jogadores naturalizados, como quando nós, na minha geração, quando fomos ao Campeonato do Mundo, nós tínhamos jogadores nascidos em Portugal, jogadores nascidos em França e jogadores naturalizados. E tudo isso fez uma boa solução para chegarmos, se calhar, ao auge do rugby português. Portanto, não vejo que isso possa ser um handicap, vejo exatamente pelo contrário, vejo como uma grande vantagem, porque jogadores que alinhem campeonatos competitivos, como os jogadores que nós, felizmente, este fim de semana vamos ter, jogadores que alinham no Top 14, na Pro D2, são jogadores que não têm dúvida que nos trazem um ritmo e uma consistência de jogo e uma experiência que não só vão trazer um benefício enorme ao jogo da Seleção Nacional, mas como vão fazer com que os nossos jogadores que joguem em Portugal e que infelizmente tenham um nível ou ritmo, não nível, mas que tenham um ritmo de jogo inferior, que se possam superiorizar, que possam crescer e até querer servir de exemplo a experiência destes jogadores que jogam noutra dimensão.
Precisamente. Eu acho essencial essa mensagem passar a toda a comunidade do rugby português, porque eu sinto que por vezes há aqui e ali um comentário e outro mais infeliz e que não faz qualquer tipo de sentido sobre a seleção de jogadores que jogam aqui ou ali ou que são filhos de... O rugby não é isso, e nós ganhamos todos em ter jogadores com a craveira do Samuel Marques e do Mike Tadger, e aliás também dar oportunidade àqueles como o Zé Madeira, arriscaram e provaram ter o talento para jogar na Pro D2, e isso é incrível porque dá, a meu ver, também esperança a que os nossos jovens atletas, muitos deles que foram selecionados por si mesmo, possam sonhar com esses voos e ser jogadores profissionais de rugby. Faz-nos, na minha opinião, faz-nos muita falta isso.
Sim, eu acho que não vale a pena alimentarmos essa polémica, sinceramente, acho que não é problema, não é questão.
Sim,
se exatamente. O jogador é português, tem qualidade, tem de ser testado, tem de ser visto, tem de ser aproveitado para a seleção nacional, e os nossos jovens jogadores, como o caso mais recente, como estavas a dizer, e muito bem, do Zé Madeira, que arriscou, foi para o Grenoble, acho que nem o próprio clube acreditava no que está a acreditar hoje em dia nele. Ele já renovou o contrato, o clube não acredita muito nele, tem feito muitos jogos a titular, a segunda, a terceira linha, portanto é um jogador que tem evoluído imenso, e mais jogadores possam querer seguir as pisadas do Madeira, como outros anteriormente, como o caso do Zé Lima, que também está cá connosco agora para este jogo. Temos outros, o Diogo Aço Ferreira, que também está em França, temos o Pedro Tencourt, que foi operado recentemente e não pode estar também connosco neste período. Portanto, temos uma série de jogadores que enredaram pela vida profissional de rugby, não precisa de ser essa, podem ter uma experiência, são decisões de cada um, mas que irem para campeonatos mais competitivos só lhes vai trazer mais experiência, vai-lhes trazer experiências de vida que só as vivendo é que eles podem passar por elas, e acima de tudo vai trazer uma melhoria grande à seleção nacional, que acho que é o que nós todos pretendemos.
É isso mesmo. Agora fazer-lhe aqui uma pergunta para Queijinho, que é qual é a estratégia para nós no sábado fazermos história e levarmos de vencida à Geórgia?
Aqui a questão nem é revelando a estratégia que o Patrício claro. Delineou, mas não há nada a esconder, porque os próprios georgianos conhecem o nosso jogo. Portanto, nós não podemos competir com gigantes no físico e bater-lhes. Portanto, nós temos de jogar na velocidade. Nós temos jogadores muito rápidos, temos uma linha de 3 quartos velocíssima e com boas características de handling. Portanto, claramente o nosso ponto forte, o nosso jogo, vai ter de ser meter velocidade no jogo, que até o próprio treinador da Geórgia, o Levan, que depois do jogo de Paris, foi isso que ele disse: nós não estávamos à espera e conhecemos o jogo português, mas a velocidade que Portugal mete no jogo acaba por ser complicada muitas vezes para nós. Portanto, eu não tenho dúvida que eles nos vão-nos querer bater fisicamente, vão-nos querer jogar fisicamente, mas a verdade é que nós também estamos mais fortes nesse setor. Nós temos trabalhado muito na melee, temos trabalhado imenso na melee, temos trabalhado muito na defesa do molo. Portanto, são aqueles aspectos onde grande parte destes países que jogam muito no físico nos tentam atacar. Nós temos evoluído nessa forma, nesses aspectos táticos do jogo, e temos trabalhado muito a nossa velocidade. Portanto, nós temos trabalhado os pontos fracos, os nossos pontos menos fortes, mas temos evoluído muito nos nossos pontos fortes para nos tornarmos cada vez melhores. E a velocidade é claramente a nossa arma.
Sem dúvida que Portugal nota-se uma evolução brutal, não é? E deu um gosto enorme. Aliás, eu adicionava, deu um gozo enorme ver o jogo contra a Geórgia o ano passado em Paris. Foi realmente ver jogo, jogar de todo o lado, um jogo aberto com um handling impressionante. Eu acho que é isso que hoje em dia Portugal traz de diferente, e é isso que de certa maneira começa a fazer-nos sonhar, não é? E obviamente que depois das prestações contra o Brasil, depois da prestação em Paris o ano passado, e pegando um bocadinho no que vai ser o calendário de Portugal este ano e até 2022, não é? Em que vamos receber Geórgia, Roménia e Espanha, e deslocando depois à Bélgica ou à Holanda, não é? Ainda se verá, acabando na Rússia. na sua perspectiva, é um bocado impossível, mas é um bocado impossível de não perguntar isto, mas acredita que vamos conseguir lá chegar? É impossível não perguntar isto, não é, Luís, neste momento, mas tendo em conta o grupo de trabalho que tem nas suas mãos, estamos à beira do primeiro jogo. Obviamente que há algo planeado, há uma perspectiva a médio prazo, e queríamos obviamente perguntar algo deste género.
Claramente que esse objetivo é o que nos motiva a todos, é esse o objetivo dos jogadores, é esse o objetivo do staff, é esse o nosso objetivo comum, e é isso que nós falamos frequentemente, nós estamos aqui para ir a 2023, para estar em França no Campeonato do Mundo. Portanto, isso motiva os jogadores mais experientes e mais velhos, que vão continuar a fazer sacrifícios e a abdicar muitas coisas das suas vidas pessoais e profissionais para poder estar presentes. É isso que motiva os nossos jovens jogadores que começaram agora no mercado de trabalho e que têm de dar provas e que andam a 200 para conseguir estar a trabalhar, estar a treinar, ter treinos a horas exigentes, e ter de continuar a cumprir com as suas tarefas profissionais, e que nos motiva a todos como staff para trabalhar muito duro e muito arduamente, porque acreditamos que nós temos capacidade para chegar lá. Nós, este ano, no ano passado, nas Seis Nações, no Championship, tivemos a competir na última jornada para ficar em segundo lugar. Acabámos por perder com a Espanha, um jogo que nos correu mal, tivemos uma semana que não nos correu bem, portanto, e temos muitas coisas identificadas no que é que podemos melhorar. E esta semana foi uma semana em que treinámos muito bem, trabalhámos muito bem e com muita confiança, e os jogadores já estão com índices físicos bastante melhores. Portanto, tudo isto nos leva a acreditar que nós conseguimos estar em 2023. E essa é a nossa grande motivação, que nos faz sacrificar uma série de coisas das nossas vidas para atingir um bolo gigantesco.
É isso mesmo.
Temos que acreditar e estamos aqui convosco. Exatamente. Confiamos no vosso trabalho e, como disse o Francisco, aquilo que temos visto dá-nos a oportunidade de sonhar. Queremos estar lá em Paris, e nos outros estádios, naturalmente, com o cascola na mão, e a cantar com todos vocês a portuguesa, honrando aquilo que o Luís e outros fizeram em 2007, orgulhando também a nossa nação, e lá está, não só o país, mas todos os portugueses por esse mundo fora.
Exatamente.
É verdade, é um grande objetivo, e é para isso que o grupo trabalha, para conseguirmos honrar o nosso país, honrar as pessoas, as poucas pessoas que vêm rugby em Portugal, porque realmente é um desporto pequeno, mas que esperemos que o possamos tornar maior e com mais adeptos, tal como aconteceu em 2007, e é para isso que todo este grupo que está envolvido, que trabalha e que acredita. Temos jovens jogadores que vieram recentemente das seleções mais jovens e que têm muita qualidade e que têm de ser acompanhados e que têm de evoluir no seu jogo, e que temos alguma experiência, temos bastante experiência que vem dos jogadores também que vêm de França com muita têm muita qualidade e que nos trazem outro ritmo de jogo, e acho que se consegue aqui uma boa mistura, uma boa solução para trazer excelentes resultados, como provámos recentemente.
É isso. Luís, olha, eu acho que é muito bom ouvir que realmente há esse objetivo, e não poderia deixar de ser. Resta-nos agradecer, e obrigado por ter feito parte deste episódio de estreia. E espero que se calhar possamos trazê-lo aqui mais tarde para fazer a antevisão da participação de Portugal no França 2023.
Francisco e António, eu desejo-vos muita sorte aqui no vosso projeto, que é muito giro, tem pernas para andar, que ajudem a divulgar o rugby, que mostrem as coisas boas que o rugby tem, que as coisas boas que o rugby traz, e que possamos mostrar que realmente o rugby é um desporto diferente, com valores diferentes, com bons valores, tais como os que conseguimos transmitir aos nossos jovens e pequenos jogadores, e para isso é que nós vamos tentando dar exemplos, e que vocês consigam transmitir essa ideia e ir angariando uma boa audiência para vos ouvir, e que vos acompanhe, que eu vos consiga acompanhar também durante uma série de anos, e que vos possa ajudar sempre que precisem. Tá? Muito obrigado, obrigado pelo convite.
Muito e agradecemos obrigado, também Luís. À sua mulher e aos seus filhos, porque para quem não está a par, o Luís não só faz parte do staff, como ainda é veterinário, como ainda é pai e, claro, marido. E por isso agradecemos a ela e a eles também. Muito obrigado.
Isso não foi encomendado, né? Obrigado. Né? Um abraço, muito obrigado.
Um abraço. Um abraço. Obrigado. Bom. Grande jogo que vem aí, sem dúvida. Mas não será o único que temos este fim de semana, não é verdade, António?
É verdade. Apesar de ser janela internacional para algumas seleções, como é o nosso caso, não é para as principais e por isso também a Premiership e o Top 14 ganham alguma atratividade. E não esquecer que temos o Super Rugby, fica aqui a nota, para que possam assistir em direto no canal Rugby Pass. Procurem o Rugby Pass para saber mais informações, que está neste momento disponível na Europa, e são excelentes notícias para nós. Temos Top 14, temos Premiership, temos Guinness Pro 14, por isso podemos ficar em casa a assistir rugby, que temos um bom fim de semana. Fica também a nota, apesar de não saber se podemos assistir ou não, mas alguns clubes da divisão de honra vão ter dois jogos para compensar as jornadas. O Arco de Valdevez contra o Benfica e o Rugby Clube Montemor contra o Cascais. Fica a nota também, caso haja transmissão, obviamente, poderem ver. É sempre importante assistir rugby português, dar valor ao nosso rugby, saber o que se passa para também saber onde é preciso ajudar.
É isso mesmo, é isso mesmo. Temos tudo para ter um fim de semana recheado de bom rugby, seguros em casa. Perfeito. Obrigado a todos que estiveram desse lado. Até ao próximo episódio. Um abraço.
Obrigado, malta. Um abraço.